Opa, voltamos.
Começa então, pô.
Achou que a gente tinha morrido? Quase acertou, mas tamo de volta, porra. Podcast Cinema em Série é o All New, All Different. Vai ser um?
É um. Sucesso!
Muito bem, entendi, eu sou... Neto, essa deixa a semana pra gente complementar, que eu não entendi.
Ele voltou, mas...
O Beto tá numa vibe hoje de professora do Fundamental.
É, desculpa. Eu Beto consegui até a quinta série, mas voltar até a primeira é mais complicado.
Eu tô... É que aquele vídeo do Porta dos Fundos da mulher professora que só sabe falar professores de jardim de infância com o marido, tipo... Eu tô chateada? Tô sim. Eu tô puta porque eu não consigo parar de falar desse jeito? Tô sim. Muito bem, eu sou Beto Menezes, junto comigo estão a trupe do Cinema em Série, Alex de Carvalho.
Opa!
Rick Barbosa.
Olá, pessoas.
E Camilinha Couto.
Olá.
Muito bem, pessoal. A gente tem 6 meses. 6 meses pra tirar pó aí de coisas que a gente deixou pra trás desde o nosso último encontro.
É importante lembrar que nós juntos é que faz tempo. A Camila tá aí trabalhando pela raça.
Camila única, é a enfermeira que tá mantendo esse site aberto e vivo na maca do hospital. Parabéns.
Muito obrigada. Muito
bom. Bastião.
E aguardem novas entrevistas.
Aguardem novos conteúdos vindo de Camila Couto e somente ela. Porque os outros, você sabe, ninguém tem saco de fazer nada. É, muito bem, vamos tirar. Vamos aproveitar então que a gente tá aqui. A gente tá mais ou menos sem assunto, né? E tá com 6 meses aí de diferença. A gente vai tirar a poeira de coisas que a gente deixou pra trás. É, vamos falar um pouquinho da crítica do Capitão América, apesar que eu não vi ainda, não sei se vocês já viram, se vocês quiserem falar, pode soltar todos os spoilers aí e eu vou acompanhar. É, Rick Barbosa, rapidamente, o que você achou do filme do Capitão América?
Eu poderia falar só pra cá?
Vai sim, porque eu acabei de ver ontem. Acabei de ver o final, minha mulher ficou puta comigo porque eu estava vendo, não falei com ela. Mas vai valer a pena. É...
Muito bom, muito bom.
Vamos nessa. Fala aí, Rick.
O Alex viu também Capitão América, acho que a Camila viu Capitão América também. É um excelente filme 6,5, tá? O problema desse filme é ser Marvel de novo, porque eles querem amarrar esse filme numa porrada de coisa que não precisava mais amarrar. Mas esse filme, cara, ele é legal, ele é divertidinho, não precisa muito. Ele podia ser melhor? Podia ser muito melhor. Ele tem umas amarrações ali cachorras. Mas eu me diverti, eu achei legal. Não é um Homem-Formiga, não é uma tragédia que nem Homem-Formiga. Então eu curti, tava bom, vambora.
Cara, o filme é bom, o filme não é ruim não. Entendeu? Não é um Soldado Invernal, mas também não é um Quantum Mania.
Gostei desse espectro.
Entendeu?
Ele, na verdade, é exatamente isso. Ele não é perfeito, não é o melhor dos melhores da Marvel, mas não é tão ruim quanto todo mundo tá detonando, porque eu vi muita gente falando mal. Falando que é horrível, ai, o GCI. Não é mesmo, Marvel. Marvel nunca mais vai ter um GCI incrível, maravilhoso. Eles descobriram que eles conseguem ganhar dinheiro com uma coisa meia boca, então vão continuar. É tipo o aluno que passa com 6. Se eles sabem que ganhar dinheiro, fazer uma coisa mediano, eles vão continuar fazendo algo mediano. Entendeu?
É, mas isso deixa uma... Eu discuti com o Rick esses dias sobre isso. Isso vocês não veem que deixa uma puta... um comentário legal que a Camila fez agora. Isso vocês não veem que deixa uma puta lacuna de oportunidade para filmes, por exemplo, os filmes da DC, que estão voltando não. Aí, tá reiniciando uma fase nova...
Pois.
Quer dizer, uma fase nova não, né? Tá rebutando tudo, tá?
Então, eu vejo isso. O inteligente da DC é, eles rebutaram tudo. Aí eles falam assim, gente, sabe tudo isso que vocês conhecem? Tá com foda-se.
Não, mas assim vamos... também, Camila,
vamos começar do zero.
Diferente da Marvel, isso foi necessário. Não é como se a Marvel, pô, acabou a saga do infinito, pô, vamos rebutar, vamos fazer tudo do zero de novo. Não tem como, porque eles já estão estabelecidos.
Eu entendo, mas eles têm como falar assim, olha, essa aqui é uma nova era com novas regras, Não regras de, tipo assim, de rebutar, mas regras do tipo assim, igual eles estão começando a fazer aos poucos, só que tá sendo muito pouco. Como, por exemplo, eles agora, em vez de estar fazendo um monte de produção junto, eles delimitaram. Não vai ser tantos filmes por ano, vai ter tantas séries da Marvel por ano. Eles voltaram a se organizar melhor para ter mais tempo, para conseguir ter mais qualidade. A questão é que agora eles, esse ano, desde o ano passado, se não me engano, eles estão tendo mais tempo, só que eles não estão conseguindo, mesmo assim, ter uma boa qualidade. Não sei se porque já eles sofreram com a greve dos roteiristas do ano passado, greve dos atores, pode ser que seja um reflexo disso também. Só que, assim, não sei o quanto isso é consequência ou quanto isso é o empurrando com a barriga.
Alex, é. Você ia dizer alguma coisa? Desculpa, Rick, que o Alex ia falar.
Eu
falei por cima dele.
Eu não acho que vai afetar muito a DC, não, se a Marvel começar a fazer cagada. Acho que, cara hoje...
Não, a pergunta não é... A pergunta não foi se afetaria a DC, mas se o mau rendimento da Marvel abre brecha para que a DC aproveite esse momento para lançar... seus filmes e novos personagens, criar esse universo de saga também.
Eu não acho não, porque o grande público vê tudo é super-herói. Não tem Marvel, não tem DC, não tem essa porra. É super-herói, ponto. E tem gente que só tá de saco cheio de filmes de herói.
Eu concordo.
Ou então assim, mas... cara, eu não vou no cinema não, que daqui a pouco vai estar no stream, eu vejo quando sair lá. E é isso, cara. Entendeu?
Pois é, e a DC, a galera da Warner precisa criar um universo que eles nunca tiveram. A Marvel agora só quer mamar na teta do que ela já fez. É outra história, não tem essa.
A partir do momento que você tem um negócio ali, que esse negócio tá girando e ganha. Porra, ganhando bilhão. Começa a vir esse outro cara com esse mesmo modelo de negócio. E tá começando a tirar essa. A diminuir essa tua fatia de bolo, porra, isso é um sinal amarelo.
Cara, super-herói hoje fazer bilhão, eu acho só Vingadores.
Eu acho que pós-pandemia, cara, não vai ser muito difícil rolar.
Só Vingadores, cara.
É, qual foi a melhor bilheteria Marvel aí pós-Vingadores? Foi o Homem-Aranha, né?
Pós-Vingadores?
Homem-Aranha
3.
Homem-Aranha é todo mundo junto lá.
Sim. O do Miles Morales conta ou é Sony?
Não,
Eu acho que pós-pandemia é só o Miranha 3 mesmo. O Deadpool chegou perto aí também, mas é outro rolê.
É, o Deadpool fez. Era Deadpool e Wolverine. E o Homem-Aranha tinha três Homem-Aranha.
É, apelou pra fazer.
Nada que seja tão original, por assim dizer, né? Fazendo o filme pra fã hypar.
É, o próximo Vingadores vai chamar público? Vai chamar público, cara, é os Vingadores.
Aí que tá, né, cara? Tipo, por que até agora já tem aí quantos anos desde que acabou o Ultimato?
2019, e a gente tá nessa, né?
E a gente tá nessa fase nova? Cara, 2019 a gente tem quase... Quase 6 anos aí, a gente não tem um filme dos Vingadores desde então. Eu falei isso com o Rick, a gente tava discutindo. A gente tá num universo Marvel, que vamos botar que passou 2 anos ali do pós-endgame, né? Pós-ultimato, em que eles estão vivendo num mundo que não é Vingadores.
Então, no Capitão, um dos explodes do Capitão, ele fala que ele vai refazer os Vingadores. Ele decide no final do filme falar: ah, beleza, a gente precisa dos Vingadores, sim. Então, para mim, aquele filme ali, ele era para ser o estopim da criação do Novos Vingadores. Vamos botar assim, ia começar...
Ele tá no lugar errado, né? Ele tinha que estar lá no começo da parada.
Não necessariamente, cara, porque aquele filme, o Capitão, ele lida com algumas outras coisas que aconteceram ao longo dos anos. Que foi lá o negócio dos Eternos, que apareceu a porra de um celeiro. Finalmente, eles lembraram que tem um caralho de um celestial no meio do planeta.
Ah, querido, mas lembraram e logo em seguida já atacaram, né?
É só uma desculpa.
É só a desculpa, só pra começar.
É, porque porque ali falaram, ah, você precisa juntar os Vingadores de novo, entendeu? Só que aí agora a gente vai ter o Thunder muito com idas e vindas, cara. Você vê nitidamente ali que o Exposito caiu de paraquedas no filme.
Tá pra nada, ele não faz sentido nenhum, ele ali.
Esse filme foi todo refeito, né?
É, não. Cara, ele tá totalmente
largado. O Hulk Vermelho aparece, mas assim, se não tivesse o Hulk Vermelho também não ia fazer tanta diferença.
Sabe como que faria diferença? Sabe como que faria diferença esse Hulk Vermelho? Se a divulgação do marketing deles tivesse diferente. Porque eles utilizaram como se o plot do filme fosse a descoberta de quem que é o vilão, não que tem um Hulk Vermelho. Se no marketing fosse ao contrário, se no marketing fosse assim, não tivesse mostrado nada do Hulk Vermelho e a gente chegasse lá no cinema e a gente...
Não é culpa do marketing filme. Não, hein?
Ah, já era. Estamos falando do marketing, não, então agora já era.
Deixa eu falar um negócio.
Aceita aqui. Aceita as culpas que tem que ter.
Ó, eu fui ver o filme com a minha senhora. Ela não entende nada dessa porra, ela... Quando eu tive que explicar pra ela por que o Hulk tava vermelho e tava mais verde. Só que assim, quando o Harrison Ford virou o Hulk, ela... Ih, virou o Hulk! Ela não sabia, porque ela não acompanha. E eu vi gente no cinema falando, caralho, o Hulk! Entendeu? Então, cara, a gente tem que ver um pouco fora da nossa bolha. Tem muita gente que não sabia que ele ia virar o Hulk. Que caralho, o Capitão... Então um cara no cinema falou, o quê? Esse neguinho vai dar dentro com o Hulk? É filme mentiroso.
Moça, é filme de quadrinho, né? Tem que lembrar a pessoa.
Tem o Hulk, mano.
Tem um bicho vermelho gigante e o cara tá preocupado se o negão vai dar dentro, né? Caralho.
Primeiro que é filme. Segundo que é um filme de quadrinhos.
É.
Cara, no final, cara, caralho, o cara deu. O negão deu dentro mesmo lá. Caiu pra dentro, não arregou, não. Falei, é isso aí, porra.
Ó, respondendo, eu trago dados aqui, tá? O Beto tinha falado quem foi que tinha feito bilhão aí pós-pandemia, pós-final de Ultimato. Ó, Pantera Negra 2, porque o ator apelou, fez 859 milhões. Doutor Estranho e essa loucura de dizer que não te quero fez 955. O único que fez bilhão foi o Homem-Aranha 3 com todo mundo trailer, todo mundo lá.
Que é um filme que fala de uma fase... da Marvel, né? Que não vai mais acontecer.
É, com já ameaça passou de um multiverso.
Eternos, cara. Vai ter ainda, cara.
É, vai porque
no final eles vão refazer. Toma na tua cara então, bebê. A cena extra do Capitão América é o líder falando que vai ter invasão. O Capitão América se preparar. Então, cara, vai ter multiverso. O multiverso.
Vai ter guerras secretas, né?
É, o multiverso é o centro dessa nova fase da Marvel.
É Guerras Secretas, mas eles tiraram o Kang já não tinha nada a ver com essa Guerra Secreta, né?
Não. Ó, só pra complementar aqui. Eternos fez 400 milhões, As Marvettes fez 206, é o pior filme dessa de bilheteria. Shang-Chi 430 e o Thor 4 fez 760. O resto, o único que fez bilhão foi do Homem-Aranha 3.
É porque eu fico muito chateado com essa pivotada aí da Marvel de mudar, de tirar o Kang da parada toda, sabe? Porque eu acho o Kang um vilão muito maneiro, assim.
É, mas
né? meio pau no cu, meio babaca, mas muito maneiro.
Vai trocar o ator?
Estavam com planos de voltar com o Kang.
É, então, eu li que eles estavam querendo não voltar, mas fazer um outro filme com o Kang pra dar um final
pro Kang. Apesar que eu vou te falar um negócio, vamos combinar duas coisas aqui também, assim, entre a gente. Primeiro, primeira coisa, quando você começa falando que o grande vilão da Marvel vai tomar porrada de cara do Kang, fica muito difícil pra gente. Segundo, que assim, vamos falar de multiverso, a gente queira quer não, multiverso é uma zona pro público comum. Se fala, é o que o Alex estava falando, você vai meter multiverso, explicar que tem um de cada universo, caralho. Cara, é muito complicado.
Pô, vem cá, eu vou te falar que esse final do Homem-Formiga, eu já tinha discutido isso com vocês, que na época que esse final do Homem-Formiga era uma mentira. Tipo, ele tava... ele não tinha derrotado o Kang, muito pelo contrário, ele tava preso no multiverso.
Ele derrotou o Kang mais fraco, porra.
E ele não derrotou, cara, ele tá preso.
Cara, tudo bem.
Tipo, mas isso é muito mole de dar uma... de dar uma retconizada ali e falar, ah, não, cara, ele achou que tinha derrotado. Mas ele tá preso numa realidade, num looping temporal aqui, que é isso, pronto.
Não,
coisa do tipo, cara, de coisa que o Kang já fez na série do Loki, por exemplo.
Até aí tudo bem, mas eu acho que investir em multiverso dá muita dor de cabeça, cara, porque o público comum, Casalberto, não tá preparado pra essa zona.
Não dá, meu irmão, aí tu também tá subestimando o público de burro, né, meu irmão? Porra, assim, o público é burro, mas... Pô, não tem mistério, cara. É fazer uma narrativa coesa. Coisa que os filmes da Marvel não fizeram. Porque, na real, a venda foi errada. Já falei isso pra você. A venda foi errada. Eles falam que os filmes começam no Homem-Formiga, mas a história toda já tinha começado no Loki. Já tinha pintado esse cara, pica, falando, ó, meu irmão, fudeu pra vocês. Agora o pau vai comer. As realidades vão se misturar e o pau vai comer, porque vocês fizeram merda. Ele deixou isso claro lá no Loki. E o Loki assume a responsabilidade de deixar essas outras realidades existirem porque pessoas iam, erroneamente, porque pessoas iam morrer. Mas de uma forma ou de outra, ia acontecer a guerra multiversal. Se as realidades fossem deixadas existir.
Outra vez a gente precisa culpar os marqueteiros aqui, porque se esse filme fosse vendido que nem você tá falando, tava todo mundo uma feliz. Não é o que aconteceu. Marqueteiro deu ruim. Mas tá bom, né? Capitão América é esse filme Lulu Santos, né?
Cara, eu gostei bastante do filme, cara. Achei um filme honesto.
Gostei, honesto.
Eu vi que eu por saber dessas coisas internas, sei que o filme... teve alguns problemas.
O vilão não ia ser a Sociedade da Serpente?
Não, a Sociedade da Serpente tá ali. Entendeu? Tá ali. O vilão é o líder, pô. É o cara lá
do... Não, sim, é o líder, mas o Giancarlo Esposito, ele é outro cara. Ele não tem a ver
com... ele é o líder da Sociedade da Serpente.
Pô, que desperdício queimar um puta no ator pra fazer, não, porra, cara, Sociedade da Serpente. Vai tomar no cu, meu irmão.
Ele não morre no filme, então provavelmente ele deve voltar em algum outro Capitão América. O que ele vai ser? Ele vai ser tipo o Zemo, tá ligado?
Zemo, porra!
Você ele vai ser um grande terrorista. Ele vai ser um terrorista que o Capitão América vai ter que caçar. Ai, cara, na hora lá, vai juntar o Zemo, vai juntar ele, entendeu? Vão fazer a Irmandade dos Vilões, sei lá com merda que é o nome daquele grupo lá, o Thunderbolts do Mal, e aí vai ser isso.
Cara, aí, cada coisa que eu vejo desse Thunderbolt, meu irmão, dá uma preguiça, cara.
De novo, os marqueteiros fizeram merda, porque agora no Super Bowl, o filme pra sair, Capitão América no pente pra sair, e eles estavam divulgando Thunderbolts. Então, ó, marqueteiro de novo, ó, zoando o filme.
Cara, o Capitão América era pra ter saído no final do ano, irmão. Porra.
Era pra ter saído, cara, muito melhor.
Mas
também
é porque o Thunderbolt tem a Florence Pugh, cara, né? Que é um nome muito mais forte mercadologicamente do que o. Tem o Sebastian Stan, que agora tá aí, porra, indicado
fazendo,
a Oscar.
Fazendo Trump no cinema, né?
Mercadologicamente é muito mais forte do que o filme do Capitão América.
Cara, ninguém se importa com o Thunderbolt, na moral.
A gente que conhece não se importa. Mas o público de fora é, puta que pariu, tá voltando a Viúva Negra, tá voltando o Bucky. Essa
caralho, ninguém pensa isso, Beto. Ninguém
eu tô
pensa
falando, isso. Ninguém se preocupa
ninguém
com isso.
Ninguém pensa, né? Isso.
Ninguém se importa.
Um filme da Marvel, só isso.
Eu espero que vocês estejam certos, porque eu acho que...
Casa, você tava preocupado, você aí, no auge das suas
me preocupações... Me pergunta uma coisa, Beto, a sua mulher, ela sabe quem são os Thunderbolts?
Ah, claro que não, pô.
Ela sabe que vai ter o Sebastian Shaw? Ela sabe que vai ter a Forest, não sei o quê?
Ninguém se importa, Casalberto.
Porra, é isso que eu tô te falando,
nego, cara. Vou te falar pior. Nego vai sair com o Thunderbolt. Sabe que a galera vai dizer? Olha, é o Esquadrão Suicida da Marvel. É isso que... Nego, então... É, entrega pra Deus. A mancada foi você não divulgar o Capitão América direito, porque aí ele fica com essa fama de backlash aí... Só que o filme mal foi vendido direito também. Podia ter sido muito melhor aí. Porque o filme não é ruim, não, cara. O filme é ok. Tá bom, tio. Enfim, tá bom de Capitão, né?
É, eu quero que se foda, eu quero ver Superman.
Superman tá lindão.
O respeito Superman. Voltou nessa porra, caralho.
Superman tá lindão, cara. Porra. Superman,
vou chorar pra ver. Já tá tô até
negócio, irmão, sim. Meu irmão, eu contei aqui, vocês vão me gastar, velho. Eu chorei 2 horas vendo esse filme, esse trailer do Superman.
Que lindíssimo. Tá bonito pra caramba, eu não vou te gastar não, tá bonito.
Meu irmão. Nada menos, nada menos.
Vou gastar, você tá em local, você tá em local longe da família, então você fica mais emocionado, a gente não vai...
Fica mais sensível, né?
Isso, não vou atuar por causa disso.
Mas é a música né, mesmo, a música pega.
Vamos juntar lá no grupo de cinema em série e fazer um combinado, vamos assistir no IMAX em julho.
Caralho, se armar direitinho, dá, hein?
Dá pra fazer, hein?
Vai ser IMAX, mano.
Você que tá ouvindo esse podcast, ó, tá dada a dica aí, hein?
Se armar direitinho...
Não tem nem outra saída. Esse filme tem que ser no IMAX. É a música, meu irmão. A música pega demais.
Camila abandonou a gente na hora do Superman, é isso mesmo?
Não, estou aqui,
Sim, Marvete!
Sobre o Capitão América, o meu veredito é, eu gostei com ressalvas em relação ao marketing, mas o filme não foi além do que eu já esperava. Foi exatamente como ele era, como eu pensei que ia ser. Uma fórmula Marvel, normal, ok, não tem nenhum problema ter essa, um roteirinho normal da Marvel. É, a qualidade também não fugiu do que eu pensei, e a única coisa que foi além é que eu não sabia se ia ter cena pós-crédito ou não, daí eu fiquei lá esperando e teve falando sobre o multiverso, que era algo também que eu já esperava, principalmente depois do trailer de... Ai, gente, fugiu. Quarteto Fantástico. Porque eu acredito fielmente na teoria de que realmente... Eles apagaram, como eles já apagaram outras vezes, Ai, gente, perdão se eu vou falar errado. O Senhor Destino ou é Doutor Destino?
Doutor Destino.
Oh. Doutor Destino, obrigada. Do trailer, e ele tá ajudando o pessoal a viajar...
Então, tem um...
Pra
tem...
outros...
Tem um roteiro vazado? Tem um roteiro vazado aí no quarteto? Não... Que pode abrir assim, tranquilo?
Eu geralmente não vejo essas coisas, mas pode falar que é um...
Tem um roteiro vazado que, na realidade, esse quarteto que a gente vê no trailer, né, naquela realidade ali,
é 1960,
que não é a nossa, né? Aquela realidade ali que não é a nossa. É, aquele quarteto é da nossa realidade, do nosso mundo, que deu uma merda e eles atravessaram para esse mundo e eles não conseguiram voltar.
Então, tá com toda firmaram, a pinta de alguma
então
coisa.
Eles estão tentando voltar. Como...
Não, eles não estão tentando voltar. Eles se firmaram.
Eles se aceitaram e vai dar alguma merda que eles vão cair pra cá e o Galactus vai ficar lá comendo o mundo deles e o destino.
Então,
vai ficar...
que o final do filme seria esse. E que o Galactus não seria um comedor de planetas, mas um comedor
essa
de
frase universos. Essa frase é muito bom.
Ele seria um comedor.
Comedor, né? Pô, sempre. Mas que ele seria um comedor de universos e que o final do filme seria isso, o quarteto falha e por algum motivo eles atravessam de volta pra cá e o Galactus devora aquele multiverso deles lá do universo deles do trailer.
Provavelmente vai ser nessa que aparece o tal do Dr. Destino, né? É do Downey Jr., né? Eles atravessando alguma realidade e puxando o Destino junto, né?
Vez.
Não, eu acho que o destino não vem. Aí o Galactus vai lá, meio que destrói a parada, não chega a destruir o universo inteiro. E o destino que vai aparecer na Guerra Secreta, naquele Doomsday, vai ser o destino dessa realidade vindo pra cá querendo revanche. Por isso que ele vai ser o Robert Downey Jr., entendeu? Eu só espero que eles não mudem o tipo, eu era o Tony Stark lá e virei Doutor Destino. Para que ele tenha o nome de Victor Von Doom, entendeu? Por isso que ele vai ter a cara do Homem de Ferro, porque ele vem de outra realidade.
Teria que ser algo assim.
Eu acho coerente.
Porra. Como o índice de acerto do Alex é muito grande, eu não, com o Marvel eu não vou questionar, não.
Mas então, Superman, vocês viram o trailer? Acharam maneiro? Porra,
eu tô apaixonado. Um pouquinho,
cara, a gente fala um pouquinho aqui,
daqui a pouco a gente volta no Quarteto Fantástico. Apesar do Quarteto Fantástico, a gente já abriu bem, né? Então a gente pode seguir pro Superman.
Desculpa, até porque é só um trailer, né? Até porque é só o trailer, né, do Quarteto Fantástico. Então, assim, a gente pode até teorizar, mas a gente, seria bom ter mais conteúdo pra falar sobre ele. Mais imagens.
A gente já tem bastante, pô. Tem o John Malkovich lá, que vai ser um vilão, né? Acho que ele vai ser um...
Não, ele não vai ser o vilão, não. Vai ser o pai do Reed. Cara, tá, aqui é meio vilão e tal, mas... Então, o pai do Reed, ele é meio que... antagonista, vamos botar assim. Não chega a ser um vilão, mas é um antagonista do...
Mas, enfim, gente, Rachel Brosnahan, pelo amor de Deus, essa mulher... Ela conquistou, enfim, eu vou assistir Superman pra ver o que, as mudanças que eles vão fazer. Esteticamente, pelo trailer, já dá pra ver que tem uma mudança aí acontecendo em questão visual, mas acredito também que eles estejam, que eles vão guiar a DC, as histórias, de uma forma um pouco diferente do que estava indo. E pro caminho que tava indo, mas essa mulher. Cara, eu sou a como que você fala, Rick? A testemunha de Jeová, só que de A Maravilhosa Senhora Maisel?
É, basicamente. Eu conheço a série por sua causa.
Então, por favor, assistam, porque a Rachel é maravilhosa. Se eu puder um dia, Deus me abençoar, eu vou entrevistar essa mulher. Porque ela é demais. E eu tô esperando que ela faz. Bom, mas tá foda, hein?
Caralho, gente. Dando tiro aí,
mano. Aqui é tiro de Stalin.
Caralho, menino, é meio estranho.
Mas é no BH, a gente tava dizendo isso aí no Rio. Olha, preconceito no
fundo. Olha!
Perdão, só, perdão! Não, perdão! Eu nem sabia que em Minas tinha arma, gente. Que isso?
Só, só pode invadir de dia. O comando já deu salve.
É isso aí.
Não. De noite tá tranquilo. De noite só pode ser assaltado ou ter o carro roubado. Mas invasão não tem.
Fechou. Mas enfim. Daí, nossa, essa mulher, ela vai ser uma.
Eu queria falar do Superman rapidinho, do possível plot, né? Que é o Superman. Que, tipo, no trailer a gente não tem um vilão no trailer. Mas que é o Superman desacreditado da humanidade aí. E desligado de tudo. É o Superman do Reino da Manhã, né? É basicamente ali eu.
Eu não sei se ele tá desligado, não. Eu acho que só aquilo ali é uma coisa pontual do trailer, cara. Por isso que é bom ter um pouco mais de conteúdo. Aquilo pode ser uma coisa muito específica e tal.
Não, tá, eu acho que. Mas já falaram que é mais ou menos isso mesmo, cara. Que é o Superman meio desligado da humanidade. Ele perde a fé. Sacou? E ele. E ao mesmo tempo ele também é. É ele deixando de ser esse herói símbolo americano para se tornar esse símbolo mundial. E esse tanto que a cena do garotinho lá, porra, levantando a bandeira no meio da praça de guerra. O Superman deve intervir e aí a população americana fica puta com ele.
Eu não vou falar desse trailer, não, porque eu não vou te zoar, não, porque eu ouvi esse trailer chorando. Quando eu vi, aparece o garotinho agarrado na bandeira, falando Superman, sussurrando. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar.
Exato pra Jesus, né? Porra.
Não vai ser origem, não? Não vai ser origem, não?
Não, não vai ser origem.
Vai ser o quê?
E eles mudam, por exemplo, que o assim, a princípio, o pai do Clark está vivo ali. O Clark morre, o Jonathan Kent está vivo. Como é o tipo, tem várias iterações de quadrinhos que é isso, né? Os dois pais do Clark estão vivos. Não, Jonathan Kent não morre na adolescência dele. Né? As quatro estações, não sei se vocês já leram. As quatro estações é isso, o Jonathan Kent está vivo, né?
Não, mas deixa o homem que tá vivo, gente.
Na realidade falaram até uma coisa interessante, que possivelmente eles até inverteram isso, que seria o Jonathan Kent vivo e a mãe dele, que teria morrido na adolescência.
Ah, então não vai ter mais piadinha do Marta? Que bom.
Ah, então tá bom.
Acharia uma mudança interessante, assim, porque é o que a gente nunca viu.
Vai ter a menina, vai ter uma menina de Supergirl lá, a menina do Casa do Dragão vai virar.
Vai ter a Supergirl, né? Eu quero ver se vai ter, já que tem o Cripto, já que tem o Cripto Supercão, se vai ter o Supercavalo na Supergirl, que é o príncipe que era tão apaixonado pela Supergirl que virou um cavalo pra ficar com ela.
Você quer Cavalo de Fogo? Você quer um live action de Cavalo de Fogo? É isso mesmo?
Isso eu ia falar uma besteira muito grande, deixa pra lá.
Que bom.
Tá bom, próximo, pelo amor. Próximo.
Próximo é 007 na Amazon. É, já achei, achei muito preocupado, achei preocupante isso.
Tá, Cami tá por dentro da fofoca, Cami?
Qual? Manda.
Vamos lá, zero, vamos com a notícia. Vamos com a notícia. A notícia
vai falar aí?
Quer falar?
Você segue.
Então tá bom, vamos lá. Ah, como vocês já sabem, tem uns 2-3 anos ou mais, agora a Amazon tinha comprado a MGM Studios e ela é dona de metade do que era antes da Warner e agora tudo é dela, inclusive os filmes do Rock e os filmes do 007 todos. E tinha uma cabeça de ferro, uma testa de ferro em todas as produções, que era a produtora da família. Eu esqueci o nome. A família Broccoli.
É Bárbara Broccoli, que é, Bárbara que Broccoli. É a filha, né? É a última Broccoli aí.
É a última Broccoli que era os produtores originais de 007. A Bárbara Broccoli, ela era produtora desde os anos 80, no final dos anos 80, dos filmes do 007. Ela que pegou toda a era do GoldenEye pra frente, todos esses filmes que envolveram aí Pierce Brosnan e o último 007. Acontece que a Amazon estava querendo tomar posse do criativo e a Bárbara Broccoli, como o outro produtor, não são mais donos do produto. Eles vão assinar lá, eles vão receber o cheque e ficar calado. Porque parece que a briga aí já é fofoca. Essa parte é o fato. A parte extra é que existe um rumor de que a Amazon queria fazer um MCU do 007. E que ela falou que era uma ideia de merda. Ela é contra fazer essa ideia. Ela não queria ficar metendo série, metendo multiverso, personagem.
Porque é uma ideia de merda, né? Porra.
Exato, é uma ideia merda. E parece que por causa dessa, do que eles chamam hoje em dia de diferença criativa, que na prática significa achei uma merda, tô indo embora. A Bárbara Broccoli saiu, a Amazon agora é detetora de qualquer produção executiva do filme, ou seja, 007 agora é tudo da Amazon, ela vai fazer o que ela quiser dele, e é isso.
Essa aí é essa foda, né, irmão? Vai ter série do 001, 002, e que se foda, irmão.
Bota isso aí, junta todo mundo no final, os agentes 00.
Porra, imagina, no final, a gente já dá pra enfrentar o cara da arma de ouro.
A Spectre.
Porra, aí sim. Aí vai ter a Missão Impossível, né?
Porra.
Vai ter uma...
É isso, né, cara? Vai virar uma Missão Impossível forte, né?
Ah, vai ver, é isso que eles querem.
E uma Missão Impossível? Já tem a Missão Impossível.
Ah, vai ver, é isso que eles querem. Tem a Missão Impossível deles, pô. É tudo agente secreto mesmo. Por que não?
E é isso, né? A Amazon, e assim, é uma parada que ninguém se ligou, que quando a MGM foi vendida pra Amazon, o povo tá falando, ah, vai salvar a MGM Studios, que vive numa draga. Só que agora eles têm direito sobre todos os Rock, sobre todos os 007, é tudo deles. E agora vai ficar essa zona aí.
Mas será que vai ter o filme do Rock? Ou eles vão... A do Rock não é do Stallone?
O Rock é do Stallone... Mas os filmes do Rock pertencem a United Artists e a MGM, ou seja, a distribuição vai toda pra Amazon.
Não, o Stallone não tomou uma pernada aí no Creed 3, que ele ficou puto até com o Michael B. Jordan?
É que não tamaram ele, só isso.
Não, ainda não, que ele tomou... acho que houve uma questão legal aí, cara.
Não, a questão legal que houve do personagem foi, o cara que era um dos produtores, é alguma coisa, Winkler, não lembro agora qual é o nome do cara, ele tentou vender um filme do Drago sem consultar o Stallone, e aí o Stallone ficou puto. O B. Jordan mesmo não tem nada a ver com isso, o B. Jordan continua sendo queridaço dele. O problema foi, o produtor queria meter um spin-off de Drago aí à torta à direita. E aí o Stallone ficou puto. Foi pra rede falar que o cara tinha metido uma punhalada nas costas dele.
Mas vai ter o filme do Drago?
Não, não vai ser o filme do Drago. Não, não tem condição de. Dolph Lundgren não segura nada.
Não, mas dá. Mas faz do filho dele. O filho dele também apanhou, né? Então não vale a pena.
O filho dele ele faz aquela pontinha no Creed 3 e ficou por isso mesmo. Mas não vai rolar CD,
não. Eu não vou ver filme de perdedor.
Mas é isso, 007 agora é da Amazon pra ela fazer o que ela quiser. Antes tinha quem segurasse, agora não tem mais.
Entendi.
Ah, cara. Pra mim vai continuar a mesma merda. Vamos ser sinceros, o filme do 007 já não tava muito bons.
É, vamos falar, vamos jogar essa na mesa? Vamos, né? Não tava mais.
Porra,
né?
Se eu vou fazer mais uma merda, vai que acerta. Vai que. É. Né, é aquele perigo assim, porra, pode. Tá tão ruim que pode até dar certo.
A bem da verdade pra gente, eu não sei se. Bom, a Cami eu sei que não vai concordar, porque ela já falou que Top Gun é a felicidade do homem hétero. Mas o 007, ele foi completamente engolido por Missão Impossível. Missão Impossível tomou completamente esse.
O 007 virou refém do próprio formato, né, cara? Porque. Ele continuou naquele formato tradicional e, em contrapartida, a concorrência correu atrás de formatos mais arrojados. Veio Missão Impossível, o próprio Bourne.
Não, cara, se você reparar... Até Kingsman, até... porra! É, eu ia falar disso daí, cara. O Kingsman, ele não tem medo de ser galhofa. Já tiraram os carros... Os carros que atirava, que fazia o negócio todo, tiraram, querendo botar um negócio mais sério, porra.
O Kingsman é um pastiche de 007, cara.
É uma palhaçadinha de 007, sim.
Exato, porra.
O que, bebê?
Pastiche, a palavra.
É, ele falou, ele quis falar diferente.
O Rio de Janeiro, como é que o vocabulário aumenta? Isso aí, bebê.
Melhorou o vocabulário já, né?
Isso aí, porra.
Obrigado.
Muito bom, casamento.
É, vamos lá, próximo então.
Porra, mas será?
A escolha do velho do Conclave lá pra fazer o Dumbledore na nova série do Harry Potter. Alguém aí tá animado?
Eu acho que estão abusando um pouco da divulgação desse filme do Conclave, só te digo isso.
Por que você não achou ele bom o suficiente?
Não, porque eu tô querendo matar o Papa pra fazer a porra do...
Ai, não. Ai, meu Deus. Caraca, ai, eu não posso falar o que eu queria falar.
Fala.
Manda no texto que eu falo por você. Manda no texto que a gente fala por você.
Manda no texto, cara.
Eu vou falar aqui, daí quem foi editar as filhas pra cortar aí, dois beijos. Não sei quem vai ser. Mas... É a primeira vez que eu tô...
Batendo palmas pra baixo e pra cima, o coro levanta e canta e grita. Bate que bate, lá vem o chocolate. Bate que bate, bate que bate, lá vem o chocolate. Em camisa desbotada e um bermudão misterioso, ele dançava e eu de olho nele desde que chegou. De repente seu olhar nos meus olhos penetrou, sustentando a olhada se chegou. Sem dizer nada me pegou com suas garras e da pista me arrastou. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha
Não sei se
é o John Lithgow, porra. O velho.
Isso. Ah, gente, nome não.
É o John Lithgow, de Interestelar, né?
Nossa. Enfim. Agora mudou tudo.
O Beto conhece os caras pelos papéis mais forever.
Agora,
puta que
pariu. Aí sim, agora tem meu respeito.
Pô, é porque eu lembro dele, mas é o único filme que eu lembro dele. Mas eu lembro dele de papéis assim, isolados, porra. Agora o Conclave aí, né? Que ele tava no Conclave.
É, ele tá no Conclave, tá fazendo fofoca de. Tá fazendo fofoca da paróquia do Conclave. Então, mas vamos lá, Cami, você queria falar aí do John Lithgow, você falou o quê?
Cara, olha, eu sou fã de Harry Potter, eu gosto de Harry Potter, faz tempo que eu não consumo conteúdos, coisas oficiais, né, conteúdos...
É que eu não tenho, né?
Não, eu digo assim, eu não compro mais livro, eu não compro mais as coisas, eu não compro mais. Mas, primeiro, né, falta de dinheiro aí, né, pobreza mesmo. Segundo, pra não dar dinheiro pra GK. Então, mas... Ao mesmo tempo que eu tô curiosa pra ver como que vai ser desenvolvido a série, eu não sei, eu acho que eu cresci, né? Fase adulta agora, né? Acho que tá mais me conquistando. Mas eu não tô tão animada quanto eu achei que eu estaria. Sabe? Não sei. Eu acho que eu devo estar assim, eu sinto que eu tô um pouco assim, tipo... Pra que mexer em uma coisa que já tá feita, sabe? Pra que fazer de série? É a mesma coisa da série do Crepúsculo aí, que falaram que ia ter. Até agora eu não vi se continuou a conversa, mas falaram que ia ter de Crepúsculo também. Também não me conquistou. Vou assistir caso tenha? Claro, é óbvio, com certeza. Mas não vai ter mais aquele tipo, caramba, é isso, quero ver.
Mas assim, quanto tempo tem do final do Harry Potter? Harry Potter acabou o que era? 2000 e...
Tem 20 anos já, não tem?
É, já tem mais de 20 anos.
É, acho que... Não, 20? 20 acho que não tá... É muito, gente.
Não tá tão longe, não.
20 anos não tem, não.
Ah, não, acho que 20 anos é o primeiro. Calma aí. É o final que você diz, é o último filme lançado.
É, tô falando do último filme.
O último filme de Harry Potter saiu... Foi em...
2011.
2011, tem então... 14 anos.
Até sair 15, até sair a série, né? 15, vai ter 15 anos. É, cara, assim, pra ganhar dinheiro...
Já é uma geração aí.
Já é uma geração. Exato, é. Além de dar oportunidade... Oportunidade entre aspas aí. Eu fiz as aspas, mas eu lembrei que a câmera não tá ligada. De resgatar os fãs ardorosos, né? Desse universo aí.
Sei lá. Assim, o Senhor dos Anéis não vingou.
É, pois é.
Mas porque o Senhor dos Anéis, ele não é...
O Senhor dos Anéis, velho.
Ah, mas ele não é aquele... Ele não é um remake do filme. Ele tá contando outra história.
O Senhor dos Anéis, cara. Eu tô te falando o seguinte. A galera que assistiu o filme, assistiu lá atrás, irmão. A galera nova não conhece a franquia. Não vai querer, não vai perder tempo pra ver.
Mas aí o pensamento é o quê?
O Harry...
Vou trazer meu filho pra ver. Vou trazer... tipo, essa renovação de público, sacou?
Então, esse negócio de tentar fomentar uma nova geração, não parece que funcionou pra Harry Potter. Pra Harry Potter, não. Pra Harry Potter também. Porque a galera do Harry Potter, quem vai, são os fãs dos filmes originais. Agora, de Senhor dos Anéis, não funcionou. É isso que o Alex tá levantando.
É, cara, não deu muito certo pros caras, não, irmão. Será que vai dar com o Harry Potter?
Eu acho que o Senhor dos Anéis...
O Harry Potter, ele tá se alimentando dos fãs antigos, na verdade. Eu não sei se tem uma... Não sei, Cami, você que tá mais por dentro aí da galera, mas... Fomentar uma nova geração de fãs de Harry Potter, eu não sei se conseguiu, não.
Olha, eu acredito que pode conquistar novos fãs. Até porque tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que é não sei se a nova geração ou se a transição da nova geração gosta. Na verdade, eu não sei o termo certo. Se é a nova geração ou se é a geração de transição que gosta. Mas que é estar presente em várias mídias diferentes. Por exemplo, o Harry Potter tem parque, tem livro, tem filme, agora vai ter série. Então, vai conquistar alguns novos fãs com a série? Vai! Porque os fãs, a nova geração, vai consumir a série, vai querer ir para os livros, vai querer ver os parques. Não, que não vai
ver. Os
parques vai querer ver, vai querer saber, vai desejar estar lá. Então, assim, eu acredito sim que pode conquistar um novo público. Mas dizer que vai ter o mesmo impacto que teve há 20 anos atrás com o primeiro filme, não, não vai ter. Vai conquistar um público novo, vai incentivar que pessoas como eu, por exemplo, que em teoria era para estar tendo filho e formando família, né, bem no caso, mas é um adendo, né? 30 mas...
anos de sucesso, Camila.
Hã? Ai, tô nem falando nada. Daí, pessoas como eu, apresente para os seus filhos ou apresente para os seus irmãos mais novos essa produção, entendeu? Essa história, e que pode ser que conquiste. Principalmente que eu acredito, porque eu acredito que eles vão dar um toque mais moderno para a série, entendeu? Para a história dentro da série. Não que eles vão... colocar gíria ou coisa do tipo, igual tá acontecendo nas animações, como foi o Moana 2, que eu achei, não que foi exagerado, mas que em alguns momentos poderia ficar assim. Enfim, daí eu acredito que eles vão modernizar um pouco a linguagem, trazendo pro formato de série para conquistar esse público. Principalmente porque o público atual, os jovens, gostam de se apegar a produções para não a longo prazo, mas que eles possam consumir por um tempo mais longo. E eu gostaria de entender também como que vai ser toda a divulgação e também a parte de publicação dos episódios da série. Se vai ser semanal, que eu imagino que seja mais inteligente, né?
Provavelmente seja semanal. Porque é uma série da HBO, né?
Eu espero que eles pensem assim. Porque se até a Netflix está voltando atrás com esse negócio de maratona, por exemplo, como eles fizeram com Bridgerton, que eles dividiram em duas partes, se eu não me engano, tem alguma outra produção deles, que foi uma das últimas, que eles dividiram em três partes.
Cobra Kai em três partes.
Então,
Cobra Kai foi dividido, pô.
Em três partes também, né?
Isso.
Então... Até a Netflix está voltando atrás com isso de maratona.
É porque faz sentido, pô. Você trava a pessoa ali para consumir o teu conteúdo, pô. Tu trava ela pelo menos por uns 6 meses. Ou 3 meses, pô.
Sim, você tem retenção.
Uhum.
Você deixa de perder o público, né? Os assinantes. Além de você ter conteúdo para mais tempo de divulgação. Porque com a maratona...
Mercadologicamente
você... falando. Mercadologicamente falando, é bem melhor. Tipo, você tem o que. Você não precisa criar uma série atrás da outra, uma série atrás da outra. Você tem um tempo, que era o que acontecia na TV a cabo, né? Na verdade, os streamings hoje estão se transformando em uma TV a cabo, que é o quê? Porque os planos mais baratos dos streamings têm propaganda. Agora o Prime Video, se eu não me engano, acabou de divulgar essa semana, foi ontem, foi hoje, que o plano mais em conta deles, que é o de R$10, vai ter propaganda, não vai ter comercial.
Vai, pois é.
Então, basicamente os streamings estão voltando às origens deles, que são TVs a cabo. A única diferença é que na TV a cabo você ainda fica preso à programação deles, né? Programação que está passando no streaming, você vai ter como escolher o que você quer ver.
Eu fico muito puto com esse negócio de cortar o negócio em várias temporadas para ficar prendendo o público, mas eu já descobri que eu sou voto vencido. E agora hoje teve essa da Amazon Prime, que é a Amazon Prime.
Na verdade, você não é o único, porque na Netflix aconteceu com Stranger Things isso, né? Eles perderam o público para a segunda parte. Na última temporada que eles lançaram do Stranger Things, eles dividiram parte 1 e parte 2. Acho que foi a primeira série deles que eles fizeram isso, parte 1 e parte 2. E eles perderam o público da segunda parte. O público da primeira parte não voltou lá pra continuar assistindo. Então eles tiveram uma perda de público. E...
Oi, Camila, não
tô. Não vou lembrar agora a porcentagem.
Teve uma perda, tem uma perda, isso perde. Isso perde. Aliás, tem essa da Amazon, bem lembrado do Kami, que a Amazon agora vai subir o preço. Se você quiser assistir sem anúncio, vai ter que pagar. E eu não sei, Casa Alberto, eu posso soltar aqui na mesa, já que não é público. A gente não vai ganhar dinheiro da Amazon, eu vou soltar logo na mesa. Hein? Tá compensando muito mais a Apple, hein? Na moral. Pra pagar a Amazon, eu prefiro. Na moral, a Apple TV tá bonita, cara.
Tô nem comprando mais quadrinhos na Amazon, porra. Não vale a pena, não.
Porque na moral, o nível de produção da Apple é muito, muito, muito bom, cara. É que eles não estão produzindo em lote.
Inclusive, eles vão diminuir esse custo, né, de produção. Porque é isso, cara. Eles gastam muito. Ruptura aí, porra, quase 1 milhão por episódio e ninguém vê. Quer dizer, Ruptura é exceção da regra, né? Porque
tá saiu todo uma.
Todo mundo vê. Sa...
Né? Virou o carro-chefe da.
O carro-chefe, da... é.
Exato. Saiu uma medida, eu não cheguei a ver quão oficial era, de que o que a Apple ganhou em um ano com a Apple TV Plus não dá um mês de Netflix. Porque o volume, cara, é absurdo. Só que a qualidade do produto da Amazon, da Apple, é muito grande.
A Apple tem dinheiro.
Então.
Sim, eu ainda quero ver começar matéria negra, matéria escura. É, ver a série lá do Godzilla também, que tem que falar bem.
Ah, eu quero assinar só pra ver essa série.
Que mais, minha gente?
Fala, Camila.
Só completando o que você falou, realmente, a Apple TV, ela, a qualidade das produções dela é incrível, incrível de verdade. Tanto que eu tô com 3 meses grátis da Roku e eu vou renovar por mais 3 meses com outra conta para eu ficar mais tempo para eu poder assistir Ruptura. Eu finalizei Ted Lasso, maratonei Ted Lasso as 3 temporadas para eu poder ver a série que é com a Jennifer Aniston, que eu esqueci o nome agora da série. The Morning Show.
Sim,
The Morning Show, que eu quero ver também. Tem uma outra
série. É caríssima série. Também, né? Porra, os caras falaram caríssima. Que gastavam demais com cada temporada do The Morning Show.
Elenco e parte artística, muito caro deles. Mas realmente são muito boas as produções, principalmente é visível o investimento que eles fazem nas obras e eles só poderiam melhorar no marketing. Agora eles estão aprendendo no marketing, vieram na CCXP, não que isso seja grande coisa, mas é interessante ver eles investindo no público brasileiro. Eles estão vendo que o Brasil é realmente uma porta, muito, um local muito bom para se divulgar e tem consumidores para isso. Mas eu não vou negar, Rick, tem produções no Prime Video que se tornaram, para mim, produções que eu gosto de ver no meu tempo livre. Entendeu? Que eu não tô afim de ver coisa nova, que eu não tô. Que eu quero apenas um ruído brando pra quando eu tô fazendo qualquer coisa. Que eu tô pintando minha unha. Que eu tô arrumando o cabelo. Que eu tô fazendo qualquer. Cozinhando. Arrumando minhas marmitas da semana. Às vezes eu só quero deixar uma coisa de fundo. Que nem gente faz as coisas ouvindo podcast, que faz ouvindo música.
É a série do almoço. É a série do almoço.
É a série, exatamente. Exatamente.
A Carol Bardes, que Deus a tenha aí, tá comigo hoje. Carol, beijo, Carol. Tá lá. Ela fala, é a série do almoço, né? Você tem uma série do almoço,
exatamente.
Né?
As séries que eu gosto estão ali, sabe? Então, séries, filmes, então acaba que eu tenho um apego pelo Prime Video só por conta dessas produções, entendeu? Que eu sei que são produções que podem não ter a qualidade que tem na Apple, mas que eu gosto. E tem uma coisa que assim, é um divisor de águas, que a gente tem que levar em conta. Apple TV não funciona em celular. E o público, pelo menos brasileiro, consome muita coisa pelo celular. Tanto que a Netflix não tem a quantidade de assinante deles. Teve, quando eles abriram o... aumentaram os valores, colocaram um plano mais barato, entre aspas, com anúncio, teve uma mudança muito grande internamente, questão de assinantes para eles, porque muitas pessoas deixaram de assinar os planos mais caros e pegaram o mais barato, ou o mais barato com comerciais, porque teve essa dança das cadeiras dentro dos assinantes. Porém, ficou meio que elas por elas, porque foi muita gente migrando, entendeu? E muita gente foi para ver pelo celular, tipo, abriu mão de 4K, abriu mão de ter muitas telas, abriu mão de ter qualidade na TV Smart para assistir pelo celular. A mesma coisa a gente tem que ver na Apple TV, que se você não tem um iPhone, você não consegue baixar. Agora estão falando que pode ser que lançam alguma forma, algum aplicativo para o Android para poder assistir. Só que assim, ainda é uma conversa, ainda é uma ideia, não é? A gente não tem como saber se isso é real, se vai acontecer de verdade.
Fala no cu do Steve Jobs.
Não, Steve Jobs não, que ele morreu já, cara. Quem tá agora é o outro cara.
Ué,
fala no cu dele assim mesmo.
Pau no cu desse cara aí que eu não sei quem é. Mas que merece, filho da puta.
Ele sabe quem é, meu. Ele sabe quem é, Rick. Ele sabe quem é. Ele vai sentir o pau entrar.
Mas a Kami tá coberta de razão. Que é uma mancada inacreditável não ter um aplicativo diferente com um serviço de streaming.
Não é mancada, não, mas ele olha assim: eu não trabalho com pobre.
Pô, Alex.
Posicionamento de marca, isso. Entendeu? Não lido com pobre. Pobre não me interessa.
Mais ou menos, Alex. Mais ou menos. Se eles não lidassem com pobre, eles não estariam pensando em fazer aplicativo para Android. Eles sabem que eles precisam desse público. Se eles quiserem crescer nesse meio. É um investimento deles, inevitável, caso eles queiram realmente conquistar esse público.
Eu concordo contigo, eles têm que fazer isso mesmo, mas a questão é, será que eles vão querer ter esse trabalho todo?
Daí é só esperando para saber.
Mas fica a minha recomendação aí, pelo menos na TV tem aplicativo...
O Goku tá com 3 meses grátis.
Queria que fosse uma publi, queria que a Apple estivesse pagando a gente pra falar isso, mas nesse momento, como não é, eu preciso dizer, tá valendo a pena porque o aplicativo é bom.
Dona Apple, paga meu Apple TV aí por um ano e tá resolvido.
Manda pra eles aí um tweet aí pra eles.
Vamos mandar um tweet pra eles aí.
Ainda usa tweet? Não, manda o Blue Sky pra eles. Como é que é uma Blue... como é que se fala Blue Sky no nível do Twitch? Blue Zit? O que é?
Blue Skyada.
O que você fala?
Dá uma bluscada.
Bluscada, caralho,
velho. Sei lá como é que é, não faço ideia.
Podia ser uma bucetada, né? Pô, perdendo uma bela oportunidade.
Podia ser. Podia ser uma bucetada, sim, podia. Poxa.
Vamos lá, próximo. Filmes merdas que vocês têm visto aí. Vocês têm visto algum filme ruim aí? Eu tenho visto vários.
Vamos lá, qual é a definição de filme merda de hoje?
Ó, eu vi, ó, por exemplo, recentemente aí, saiu o novo o Lobisomem da Universal. Meu irmão, que merda. Pode abrir? Vou abrir o jogo, né? Porque vocês vão ver essa merda. É o cara que cresceu no meio dessas florestas caipiranistão dos Estados Unidos e o pai dele meio que abusava dele, assim, né? O pai era mó escroto, mó babaca, assim. E o filho cresceu, né, no meio desse comportamento abusivo do pai, o pai treinando o moleque pra caçar e o caralho e tal, porra, o moleque cansou e foi embora. Aí o moleque nunca mais falou com o pai. O pai supostamente desapareceu.
Mas ele tem 6 irmãos?
Não.
E não nasceu na Sexta-feira Santa?
Não. Aí o cara criou a vida dele em Nova York com a figa, aí teve uma, pegou uma mulher, que é a surfista prateada, a nova surfista prateada aí dos filmes da Marvel, e aí teve uma notícia do advogado dizendo que a fazenda tá liberada pra ele lá, que era a antiga fazenda que ele morava, tá liberada pra ele, porque o pai foi dado, declarado morto. E ele volta pra lá com a família. Só que no meio, aí quando eles voltam pra lá, eles são atacados por essa criatura. E aí o pai é atacado, atingido, e o pai começa a se transformar no lobisomem. E aí a briga é ele sobreviver a esse lobisomem. E o pai se transformando também num lobisomem enquanto isso. Aí o pai, meio já transformado, com o último
laço. É o pai do cara ou o cara? O pai é o pai da família?
O cara, que é o pai da família, isso, tá, falei bom. Besteira. O cara, que é o pai da família, tentando proteger a família do tal do lobisomem que atacou ele, e ele virando lobisomem. E aí ele no meio, ele briga, assim, eles brigam, sabe, destrói a casa toda e tal. Mas aí o cara consegue matar o lobisomem.
E o lobisomem era o pai dele?
É exatamente isso,
meu. Caralho, irmão. Eu sou muito bom, irmão. Caralho, eu sou uma máquina, irmão. Porra,
irmão,
muito bom. Acabou o filme.
Você nem precisou ver o filme. Eu vi o filme aqui com meia hora de filme e já tinha cantado essa pedra. Tipo, o lobisomem é o pai do cara. E é isso, o lobisomem é o pai do cara. E aí o cara vira um lobisomem também. E a mulher mata ele. Pra aquele. É isso aí. E acaba o filme, gente.
Quer dizer, você assistiu uma versão merda de Nosferatu, é isso mesmo? O cara fez um roteiro ruim de Nosferatu.
Não, vi Nosferatu também. Não sei, assim, achei um filme bonito pra caralho. Mas não achei essas coisas, não.
Porra, Nosferatu achei maneiraço, porra. Fiz vídeo pro Instagram do Cinema em Série e tudo, achei maneiraço ele, cara.
Vamos ver, não. Vou esperar sair no streaming.
Já saiu, inclusive, tá?
Não, no streaming, né? Saiu na locadora do Paulo Coelho.
Ah, não, saiu na locadora do Paulo Coelho, mas não saiu no streaming, desculpa. Mas tá disponível pra você, Lattes. Que isso não fique no conte nos áudios.
Vou botar.
Não sei se você vai querer ver, porque é vampiro. É vampiro. É isso. Não sei
se você vai. Não tem problema com vampiro, não.
Então tá bom.
Entidade, irmão. E porque, porra, entidade é foda. Porque a gente conhece, a gente tem familiaridade. Me lembra de, no final do podcast, dar uma dica pra vocês aí pro carnaval. É muito importante.
Muito bom. Cami, viu Nosferatu?
Nosferatu, não.
Nosferatu. Eu achei legal esse remake aí do Robert Eggers. Eu curti, não desgostei, não. Mas, assim, é o que a mulher no mundo passa, né? Ela tem que escolher entre o feio que vai zoar o psicológico dela ou o bonitinho que não dá dentro direito, né? Então, tá normal, né? A quarta-feira no dia de qualquer mulher no mundo.
Exato. E nego tá investindo aí na nossa filha do Johnny Depp, né?
Ela manda bem, ela não compromete nada, a Lily Rose. É legal até. Eu vi, achei maneiro. Achei ok as paradinhas dela. Nicolas Holt lá fazendo mais um 150 papéis que ele deve. Provavelmente ele deve ter passado pra Nosferatu, não passou e ficou com o segundo papel. Que a carreira do Nicolas Holt é essa. E tá tudo bem, cara. Eu curti, eu achei maneiro. Vou te falar que achei maneiro. Achei um filme bonito, achei um filme escuro, mas achei um filme bonito.
Não, acho a fotografia dele bem bonita.
Eu acho que a fotografia dele é muito escura, mas eu achei maneira. A filme merda, você falou de filme merda, eu não lembro de ter assistido filme merda esse ano ainda, não. Eu tô na maratona dos filmes do Oscar, mas eu vou deixar pra falar de Oscar depois com a Cami, quando a gente falar da...
Eu tô com uns três filmes merda aqui pra assistir. Eu vi também uma comédia, um terrir, né? Que é Y2K. Da A24, com a Branca de Neve nova aí. Que é isso, né? Os moleques nos anos. Na virada do 99, aquele terror do bug do milênio.
Ah, tá, puta, eu sei que filme é esse. Só que
os caras transformam num filme de terror, como se a tecnologia... O bug aconteceu e a tecnologia tá tomando a humanidade. Só que é uma piada, né, cara?
É bom essa merda? Porque eu vim falando malzão, eu não fui atrás, eu esqueci desse filme.
Não, é bem super descartável.
Você falou de filme merda, eu lembrei agora, cara, que eu fui assistir amarradão e não vi o Setembro 5, cara. Ele não é merda, tá? Ele tá concorrendo até o Oscar aí. Mas ele...
E aí, tem... porra nenhuma.
É, não quer dizer nada, é verdade. Joguei muito lá em cima. Cara, o Setembro 5, o Beto tinha definido bem quando eu falei, resumi pra ele. Ele falou, é tipo Munique, só que por outro lado. Mas é Munique. Eles estão lá, estão falando do grupo de jornalistas que cobriu o atentado na Olimpíada de Munique na década de 70. Mas eu fiquei... Cara, esse filme não é ruim, não. Mas eu fiquei incomodado porque toda mão... Esse filme, ele quer fazer um paralelo entre os terroristas palestinos do filme e o que tá acontecendo hoje em Israel-Palestina. Então ele fica toda hora meio que jogando. Ah, faz tempo isso aí, né? Olha, nossa, desde sempre. Me parece de propósito. Aí me incomodou, porque é chato ele ficar fazendo esse paralelo. Aí eu fiquei meio puto e desgostei do filme de graça. Se ele fosse um pouco mais retilíneo, mais jornalístico e menos... tentar ser militante de um lado da guerra. Tipo, ele não é, ele não fica fazendo esse paralelo, mas no fundo é, entendeu? Aí me incomodou, aí eu, puta, larguei mão.
Sei nem que filme é esse, irmão.
Ele é um filme de drama que saiu aí, eu achei legal pelo tema dele, porque eu achei que era um filme meio jornalístico, eu fico na esperança de aparecer outro spotlight, e eu fico assistindo esse filme de jornalismo maluco. E aí eu vi, mas... Né...
Não, é só tu pegar pra tu fazer esse raciocínio. É só tu pegar...
Não, isso nem é profissão, pô.
Quanto tempo levou de todos os homens de presidente pra exportar?
Eu não entendi nada que você falou, Beto.
Eu também não.
Não, então, o Rick não quer saber... Não quer ver um filme de um jornalista bom na esperança de ver um novo spotlight? Olha quanto tempo levou para fazer de todos os homens de presidente para Spotlight. Para ter um novo filme bom de jornalista.
É verdade. Eu sou esperançoso. Câmara precisa ir embora. Vamos dar para acabado?
Pessoal, eu preciso
ir. Acho que já podemos encerrar também, né? Já tá bom. A gente gastou uma boa uma hora e meia aí.
Só falar de Cobra Kai. Cobra Kai foi muito bom.
Cobra Kai, meu irmão, eu achei assim, podia ser bem menor a temporada, mas eu achei legal, sim. Outra coisa, cara.
Finalizou bem, amarrou tudinho, apresentou tudo que tinha que apresentar, não deixou uma ponta solta e fez por merecer o verdadeiro Karate Kid.
Eu achei muito maneiro o episódio da. Que rola pancadaria no meio do torneio.
Ah, querendo poder outra parte.
Não,
uma
sim.
Vez?
Não, agora, desse final, que no meio do torneio o cara toma uma porrada e vira uma porra da batalha campal, todo mundo se porrando na porra do torneio.
Ah, tá. Antes, aí quando o moleque toma facada?
É, que o moleque toma facada. Cara, aquilo eu ri demais mesmo. Primeiro que quem faz merda são os russos, né? Porque, claro, os russos. Russo numa competição sempre faz merda, se dopa, claro, porque é um procedimento russo, né? O russo sempre faz merda.
Esperar o quê, né?
Esperar o quê? São russos. Os russos se dopam, mano. E é isso, no esporte. E aí ele dá uma porradão no juiz. E ele, pô! Aí meu irmão, porrada comeu, cara. Achei aquilo hilário. Eu ria desgraçadamente, meu irmão.
E tu sabe que esse torneio final, ele ia se passar aqui no Brasil.
Ele ia ser aqui no Brasil, né?
Porra, não ia dar certo.
Não ia dar certo, não, meu irmão.
Até parece que a gente...
Você ligou que tem uma equipe brasileira ali, né?
Tem, mas é porque eles gostam do Brasil, só por isso.
É só pra fazer...
Só pra manter o engajamento alto,
Só pra manter o engajamento, exato. Porra. Mas tem uma equipe de capoeira lutando capoeira no meio do torneio de karatê.
Muito bom. Coerente.
Achei apropriado. Mas é isso, os finais são coerentes com a jornada, sacou? E achei legal de retornar ao Cobra Kai. Até pra fazer a ponte com o início da série também. Achei maneiro.
Não, mas o mais foda foi isso, cara. Eles fecharam direitinho, cara, como tinha que ser. Entendeu? Ficou muito maneiro por causa disso, cara. Terminou como Cobra Kai, ele vai ser Cobra Kai, entendeu? Porque é uma linha, né, cara? Pô, não tinha por que dar aquele destaque todo que deu pro Miyagi-Do, pro Larusso, chato pra caralho. Porra. E a série é do Johnny, cara. E no final voltou pro Johnny. É isso aí, porra.
A Joana assistiu e adorou. A Joana assistiu e adorou, eu considerei que a casa assistiu. E ela fala que exatamente isso aí.
Melhor que a temporada anterior, por exemplo.
É a Malhação. É uma série ruim e muito boa. Você pode ver tranquilamente que você vai gostar, cara.
Acho que ela cai nos putas clichês ali, mas, porra. E ele sempre tentando reprisar aquela batalha da escola da segunda temporada, né? Tipo, fazer algo naquela pega. Mas eles nunca atingiram aquele nível de produção ali daquela batalha da segunda temporada. Aquilo ali é o ponto alto da série.
Cara, e eu não sabia não, cara, as crianças tudo se pega, gente.
É, e se pegaram todos ali, tipo.
É uma Malhação com karatê, gente. Isso aí, a Josi falou pra mim.
Não, não, na vida real, vida real.
E o menino lá não...
Tá noivo, tá namorando...
O menino não ficou lá com a Bruna Marquezine, gente, o que virou depois do Besouro Azul?
Não, mas a Bruna Marquezine não faz parte da série, porra.
Mas ele tá pegando uma galera no geral aí. Podia. Fez propaganda, inclusive. Ela fez propaganda de Cobra Kai.
Eu só acho que eles tinham que voltar, porque eles eram muito bonitinhos juntos, e a Bruna Marquezine foi ficar com aquele merda do filho do Leonardo, e agora estão solteiros. Bruna Marquezine... Foi só a Bruna Marquezine visitar a fazenda lá do Leonardo com a família toda, ela, puta que pariu, por que eu me enfiei nessa porra? Já deu, né, querido? Obrigado, tá, e pronto.
Agora ela vai ouvir esse podcast, ela vai mudar de opinião, vai mandar um WhatsApp.
Volta com o cara do Cobra Kai, ele é legal. Ele já era amigo da Sasha, já tinha levado amigo da Sasha. Vocês vão voltar aí pro desenho do Besouro Azul, né, que vocês vão dublar os personagens. Então, pô, já vai ter essa reaproximação de trabalho. Vai ser legal. Cola em mim.
Então, valeu. Cobra Kai foi uma série muito boa. Valeu.
Deixa eu falar rapidinho de uma série também que eu tô vendo, cara. É no Disney Plus, é a Paradise do cara do This Is Us. Mas ela é uma série de mistério. Tipo, ela é um misto de Lost com Designated Survivor. Beijo, Camilinha. Boa noite.
Beijo, Cami.
Ela é bem maneira, que envolve um mistério numa cidade, assim, que o presidente morre, e aí rola uma investigação. Pô, é bem maneira. Tem um mistério legal envolvido ali. É com o James Marsden também.
Eu tô terminando a oitava temporada de Grey's Anatomy com a minha mulher. Quem sabe a gente pega pra ver essa aí.
Eu tô só assistindo série de conteúdo duvidoso e reality de família tretando. Eu não tô assistindo nada muito cult, não. Tô assistindo um filme pra
não,
poder jogar
no canal. Mas essa parada é assim, não é nada, pô, não é tipo uma The White Lotus que começou a nova temporada aí. White Lotus na real. A galera fala, assim, não vi graça nenhuma. Eu vi a primeira temporada, não vi absolutamente graça nenhuma.
Pô, aquilo lá, meu irmão,
rico.
São pessoas
é chato, rico é uma merda. Exato, meu irmão. Não quero ver nada disso, sacou? Não é pra mim.
Porra. Eu gosto. Estamos acompanhando aí a terceira temporada.
Maria, tem terceira temporada?
É, começou agora, começou a terceira.
Putz, não sabia. Não sabia se era.
E ansioso pela série dos Lanternas Verdes quando sair ano que vem. Mas só ano que vem, essa porra vai demorar ainda.
Vai ser cancelada ainda, calma.
É, valeu, gente. Então é isso, né? A gente já voltou aí com meio borra, meio barro, meio tijolo, mas vamos voltando, retomando as atividades. Estamos nos aproximando do Oscar, é acender a velhinha aí para torcer pela nossa Fernandinha, para trazer esse caneco para casa, não ser garfado dessa vez como sua mãe foi. E é isso, rapaziada. Volte com a gente aqui, a gente vai tentar retomar esse ritmo de gravações e trazendo conteúdos bem legais e diferentes para vocês aí. Cinemissérie.com.br, facebook.com/cinemissérie, twitter@cinemissérie, instagram@sitecinemissérie. Rapaziada, alguma última coisa que vocês queiram falar? Alexa, sua dica de carnaval aí.
Não, só pra vocês.
Blue Sky, então, Blue, a gente tá no Blue Sky também.
Acesse nosso Patreon pra saber essa dica imperdível de Alex para o carnaval. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo, tchau.